ouvintes, estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. Então, olha só, a questão aqui que foi colocada para a gente, aliás, é o que a gente vai usar hoje como tema do programa, né? As pessoas pediram para falar sobre reencarnação. A gente recebeu vários e-mails, tem alguns que são imensamente compridos, que eu ficaria aqui uns 20 programas, e aí eu falei assim, eu vou pegar esse programa para falar sobre o tema reencarnação, abordando as diversas... Eu acho que nem vai dar para abordar tudo, né? Mas aí a gente pode fazer em outro programa também, que são as questões colocadas pelas pessoas, né? Então, algumas pessoas perguntaram se por exemplo, né, um espírito assediador, ele pode acompanhar através de várias vidas. Então, essa foi uma questão colocada, não foi só por um, não, né, porque algumas pessoas têm dificuldades, têm síndrome do pânico, têm aquele humor variável, né, que a pessoa de repente está bem, está no céu, de repente vai para o inferno, perde o controle, agride, fala um monte de coisa, e aí elas, na verdade, elas acham, né, que isso pode estar acontecendo porque tem alguma interferência, né? Então, e várias outras situações que foram colocadas, né? Tem situações aqui de pessoas que no momento do ato afetivo, do contato físico, sentem muita perturbação, sentem coisas que são desagradáveis, né? E elas, poxa, existe essa coisa de um espírito acompanhar a gente, ou é dessa vida mesmo, uma coisa assim, né? Bom, deixa eu dizer para você que colocou essas questões, para vocês que colocaram essa questão, que essa nossa vida atual, ela é o resumo de tudo que nós já fizemos, né? Eu sempre acho que a gente tem que aproveitar esse momento do corpo físico, né? Esse momento que é muito importante para nós, né? Você tem um corpo físico onde você pode contatar pessoas de vários níveis espirituais. O corpo físico, ele permite isso, né? Ele é um point onde você se relaciona com espíritos mais evoluídos, menos evoluídos, pessoas de todos os níveis, de todas as crenças, de tudo. No mundo espiritual, isso não é bem assim. Quando você tem o corpo físico, você tem um lugar comum, né? A densidade desse corpo físico é uma densidade de contato. Você pode abraçar uma pessoa, você pode falar com uma pessoa. No mundo espiritual, dependendo do teu nível de evolução, você acaba ficando fora de sintonia com outras pessoas. Tá ok? Tá importante você saber isso, né? Porque conforme o teu comportamento nesta vida aqui, quando você deixar entregar este corpo, você vai falar assim, eu vou para tal lugar. Não, você não vai escolher o lugar. O lugar você escolheu durante todo o percurso da tua vida, conforme o que você fez, conforme as tuas intenções, o teu trabalho, o teu comportamento. Isso define o que nós somos, né? Nós somos um todo. Então, não é porque você tem uma profissão que você é isso. Você só está aquilo, né? E em outras vidas você esteve outras coisas. Você pode estar nessa vida engenheiro, você pode estar marceneiro, você pode estar pintor, e na outra vida você é ser outra coisa. Então nós só estamos, né? Porque a gente fala, não, eu sou isso. Não, você é a essência, né? Aquele que faz todo o percurso das várias vidas, você é só isso. Então não é para a gente se enganar. Porém, de uma vida para outra, depende do que você faz, podem existir consciências que te acompanham. Pessoas que foram muito maltratadas por você, por exemplo, ou que ficaram com raiva, né? Porque você nunca sabe quem fica com raiva de você. Você está fazendo a tua vida, o teu caminho, um não que você dá para alguém pode causar um profundo luto nessa pessoa, né? Você vai falar, não, mas eu só falei isso. Não, você não falou isso, mas você não sabe quais são os conteúdos emocionais do outro. Que eu acho que é muito importante a gente ter noção de respeito, né? Noção de um relacionamento melhor com as pessoas, né? Senão é assim, o espaço todo da Terra é teu e não funciona, né? Na verdade, o outro é você também. Então, é melhor a gente acordar, né, para poder fazer um caminho de felicidade. Caminho de felicidade não é você achar que você tem sucesso e acabou. Eu acho que isso daí é um auto-engano imenso e é um auto-engano inconsciente, na maioria das vezes. Quando a pessoa não tem percepção da espiritualidade ou escolhe caminhos de espiritualidade que são absolutamente convenientes, né? É, aquela espiritualidade que você não tem que fazer esforço nenhum, ela é conveniente. Eu penso que o caminho da espiritualidade, da multidimensionalidade, você vai ter que fazer esforço, sim. Você vai ter que fazer um caminho de mudança de comportamento. Você sabe por quê? Porque nós viemos há milhões de anos, aí milhares de anos, na verdade, né, sendo do mesmo jeito, né, tendo as mesmas crenças, fazendo os mesmos rituais, tendo os mesmos condicionamentos, criando símbolos. E, no final das contas, você não mudou nada, você vai morrer e vai continuar a ser igual, e vai nascer igual que você era antes. Então, nós ficamos nas repetições. Você magoa alguém, essa pessoa fica com muita raiva de você. A raiva é uma força potente, né? E você vai falar, poxa, mas ninguém pode ter tanta raiva para perseguir o outro. Olha, tem gente que quer se vingar, que vem atrás de você, que dedica a sua vida para acertar as contas com você, porque não tem percepção nenhuma de energias diferentes. A energia que ela conhece é a energia da raiva, a energia, sabe, do ódio, né? Se você fizer uma escala de produção de energia individual, você coloca zero, você coloca o ódio, a raiva, né? Tem um contexto mais ou menos. E aí você põe 10, o amor. Se você for verificar a maior parte da população da Terra, nenhuma das pessoas está muito acima de 5, não. A gente quer falar de amor, mas a gente não entende nada disso, né? Nós não entendemos mesmo de amor. Nós precisamos melhorar muito e, para isso, você tem que abdicar de você mesmo. Imagina, você abdicar de você mesmo, você vai ter que ser uma pessoa bem solitária, né? Isso não é tão fácil de fazer. Então você passa de uma vida para outra, você só troca de corpo, mas a consciência é a mesma, a tua assinatura energética é a mesma. Você vai falar, então dá para alguém me localizar? Mais ou menos, né? Por isso que a gente acaba nascendo numa egrégora, num bolo, né, de pessoas que normalmente são nossos familiares, que são muito parecidos com a gente, e que daí... Eles até dão uma ajudada na gente, até para confundir os espíritos que nos perseguem, né? Você vai falar, mas tem tanto espírito perseguindo? Não, você está me perguntando, vocês estão colocando dessa possibilidade. Eu estou falando só disso. Isso não acontece, né, assim, né? Estou sendo perseguido. Para a gente não ficar na paranoia de achar que isso está acontecendo o tempo todo, ou que acontece com a gente. A possibilidade de acontecer com uma pessoa depende do meio que ela vive, ela vai poder identificar. Se, por exemplo, ela vive num lugar onde existe raiva, ódio, essas coisas, né, ela vai estar produzindo espaço suficiente para essas consciências, tá? Então, quando a gente está falando de raiva, de ódio, nós estamos falando de pessoas que têm um contexto emocional complicado. Ninguém vai ter raiva nem ódio se tiver mais bem resolvido, né? Até por isso que no SEC a gente trabalha essa parte, né? Temos que trabalhar os contextos emocionais para que a gente seja melhor, né? Quando você fala assim, puxa, mas eu tenho um karma. No SEC a gente vê karma como que você é, né? Se você é uma pessoa boa, você vai ter resultados positivos. Se você é uma pessoa... cheia de raivas, de ranços, né? Cheia de mágoas, é isso que você é. Então, as energias que você vai atrair para você e as consciências que você vai atrair para você serão essas. Não é para ficar pensando que a gente é perseguido, né, o tempo todo por consciências espirituais, a não ser que você esteja envolvido nesse meio, né, no meio da raiva, no meio do mau humor, né, nessa. Aí a situação não tem muito jeito. Mas anteriormente, né, alguns... talvez uns 100 anos atrás, as coisas eram muito mais primitivas. Você tinha muito mais pessoas voltadas para o embate, né, do ego. As coisas não eram tão claras. Eu penso que hoje as pessoas já estão um pouco mais fora desse contexto do ego. Até porque a sexualidade humana mudou um pouquinho, né? Antes tinha parâmetros muito severos no relacionamento homem-mulher, na disputa. Se você tinha uma companheira e um outro olhasse, você já ficava com muita raiva, você já queria acertar as contas. Hoje a coisa não é mais assim, né? Tinha aquela coisa da mulher, a mulher não podia ser tocada, ela tinha que manter, né, se ela tivesse contato com alguém, ela já era discriminada. Tudo isso eram contextos muito fechados de pensamento. A coisa mudou bastante, Então, você vai ter muito menos a ocorrência dessas coisas que a gente fala de perseguição espiritual e tudo mais. A não ser que você viva em ambientes muito primitivos, né, onde as pessoas têm pensamentos fechados, muitas crenças e regras, né, que não podem ser quebradas. Isso já é ser muito conveniente, né, e o ser humano ainda tende a fazer isso, mas não é isso que está acontecendo. Então, o processo da nossa vida, das nossas reencarnações, ele tem que ser feito com consciência. Eu penso que nós temos o pensamento muito fechado, né? Se nós fomos treinados para casar, ter filhos, né? Ter um emprego, né? Ter sucesso ou não, uma coisa desse tipo, né? O ser humano, ele não pode não ter sucesso, ele tem que ter o sucesso. E aí, ótimo, né? Tendo sucesso, ele já vale, né? É assim que... Se ele não tem sucesso, puxa vida, o resultado disso é que a nossa produção de consciência, ela fica muito restrita, a nossa tecnologia fica muito mais ampla. E nós estamos fazendo o caminho inverso do nosso crescimento individual. É isso que eu penso. Então, ter um corpo físico é ter a possibilidade de crescer muito e nós temos que aproveitar isso. Temos que aproveitar mesmo, porque senão a gente vai sofrer, né? Eu agradeço a você por ter feito esse percurso com a gente e até a próxima semana.